Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, dando atenção para as negociações com a soja lá na Bolsa de Chicago. É a sessão que antecede aí o feriado nos Estados Unidos, amanhã 4 de julho é feriado por lá, mas nem assim, nem se preparando para o feriado, o mercado encerrou de forma tranquila. Teve uma queda aí de 5, 6 pontos nos principais vencimentos e a gente vai entender o que está acontecendo. Afinal de contas, daqui a pouquinho, dia 6 de julho, está marcado o início da cobrança, né, da tarifação aí dos produtos chineses e americanos. A gente vai conversar agora com o Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, que já está aqui comigo no telão. Seja bem-vindo, viu, Vlamir? Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu começo te perguntando por que que o mercado não para de cair e até quando isso vai continuar acontecendo, Vlamir?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos aí, os nossos amigos aí do campo. Olha, Alex, eu acho que nós estamos chegando ao limite das quedas. Estamos na última semana aí da entrada em vigor das taxações aí do Trump contra os chineses. Até a semana que vem ainda vai ter alguma reação provável aí dos chineses com relação a essas taxações americanas. Então, nós estamos chegando ao limite das baixas, né? Porque hoje a gente já vê a situação que está o mercado de Chicago nessa faixa de 8 dólares e meio por bucho. Ele está com valor muito abaixo do custo de produção americano. Então, nessa condição que veio a Bolsa, que veio puxando as cotações, ela vai obrigar o governo americano a tomar atitudes muito fortes aí para proteger o setor agrícola americano para não ter uma quebradeira geral. Então, o que a gente vê é que o Trump vai ter que colocar em prática essas tabelas, que sejam na sexta-feira, né, que nas taxações de 800 e poucos produtos chineses, e já começar a correr atrás aí para resolver os problemas, né? Porque ele criou, na realidade, ele está criando um incêndio maior do que ele estava apagando aí, tentando apagar a condição de desemprego, que estava se vendendo emprego americano para outros lugares, né? Então, a política Trump era tentar internalizar mais a industrialização, criar emprego local, mas o que ele está criando é uma situação muito complicada para a economia americana, né? Porque derrubou bolsas, derrubou as cotações de todas as commodities, então, e os Estados Unidos é grande exportador aí do setor do agro, né? Então, isso ele vai ter que resolver. Eu acredito que a partir da semana que vem, uma tropa de choque do Trump vai sair a campo aí para tentar com os chineses chegar num acordo aí para que os chineses não efetivem aí essa taxação de 25% em cima da soja americana, que aliado aos 4% que normalmente a China já cobra de taxa de importação da soja, vai para 29%, quase 30%, e nesse patamar aí ele inviabiliza os negócios com soja dos americanos, né? Então, a tendência é, o mercado já está chegando, assim, já furamos o fundo do poço e já estamos na segunda calota do fundo do poço, então o que tinha para cair já caiu, e abaixo desses patamares já não tem mais espaço em função de que vai começar a ter uma insolvência do sistema produtivo americano, né? Porque no Brasil nós tivemos uma condição de apoio, porque a demanda voltou toda ela para cá, os prêmios brasileiros que estavam na faixa dos 50, 60 foram para 200, os prêmios compensaram a maior parte da queda. E nós tivemos ainda outro fator, que foi o dólar que evoluiu. Então, entre dólar e prêmio, nós ficamos com os mesmos níveis, praticamente em reais, que os produtores tinham antes da crise. Só que os americanos não, né? Então,
pois é, você fala aí de prejuízo dos americanos, dos produtores americanos. Já dá para quantificar esse prejuízo hoje, Vlamir, nos preços de hoje? Quanto que o produtor americano estaria perdendo?
Olha, hoje o produtor americano está perdendo 2 dólares por bushel de soja. Então, nessa condição, ele está totalmente inviável. Ele não vai conseguir cobrir suas dívidas, seus financiamentos, ele não vai conseguir pagar as parcelas de maquinário, ele não consegue cobrir nem os insumos que ele está usando básicos. Então, a situação do produtor americano, nesse caso, com a cotação atual, Hoje é um crash do setor agrícola americano. Então, mais cedo, mais tarde, vai ter que vir a tropa de choque correr para salvar os produtores.
Isso significa o quê, Vlamir? Eles podem mexer de alguma forma na oferta? Talvez não esse ano, mas para outra safra, para a safra que vem?
A tendência, Alex, de todo esse choque aí é que no plantio do ano que vem os americanos vão plantar menos soja e menos milho, né? E provavelmente menos trigo também. Porque as áreas menos produtivas, elas de cara elas já ficam inviáveis aí com as coisas. Mesmo que a cotação melhore e volte perto dos patamares de 10 dólares, em função dessa situação desse ano, da descapitalização que o produtor vai estar e da dificuldade financeira que ele vai estar. E de que ele vai ter parte das dívidas desse ano vai ser jogado para o ano que vem, ele vai ser obrigado a plantar só áreas que têm rentabilidade maior. Então, ele vai ter que diminuir investimento
Alô?
em condições menores para plantar e colher as áreas melhores. Automaticamente já há um indicativo que o produtor vai plantar menos. Isso acaba diretamente beneficiando aqui a América do Sul, né?
Mas olhando então a situação que a gente tem hoje, qual seria o nível ideal para essa época, Vlamir? Acima dos 10, se não tivesse
Olha,
acontecendo esse impasse entre China e Estados Unidos?
se não tivesse a briga do Trump com os americanos, com os chineses, o mercado hoje estaria flutuando entre 10 e 10,5, que é um mercado, vamos dizer assim, um padrão ideal de cotação para uma safra americana perto de 118, 120 milhões de toneladas, que é essa que está no campo. Então, o mercado estaria navegando entre 10 e 10,5 nas posições aí de agora até o meio do ano que vem. Para uma colheita de até 120 milhões de toneladas. Então, dificilmente nós estaríamos abaixo de 10 dólares se não tivesse tendo essa guerra comercial aí, dela. Mais a guerra do Trump contra os chineses, né? Porque os chineses estavam quietinhos lá, o Trump que começou a bater neles, né?
Mas a China ainda assim estaria voltada seu foco para as compras na América do Sul, né, Vlamir? O que que acontece? Por que que a situação dos Estados Unidos está definhando lá, Vlamir?
Olha, o principal fator hoje, Alex, da pressão é o fator do efeito manada, né? É o efeito manada de todo investidor, porque a maior parte do investimento que está na bolsa da Chicago é de investidores, não é de operadores que vão para trabalhar para receber o grão ou para vender o grão ou para trabalhar com farelo ou óleo, e sim dos investidores. E os investidores, nesse momento, eles estão fugindo de todas as commodities. Eles estão
Aversão
fugindo.
mesmo, né?
É tal aversão ao risco que a gente comenta, né? Então, esse efeito manada em função da crise americana aí, frente à China, que está fazendo com que todas caiam, né? Não é só as commodities agrícolas estão em queda, as commodities minerais estão em queda, o petróleo também está em queda, as bolsas de ações estão em queda, a valorização das empresas americanas também caiu, as empresas chinesas também perderam valor. Então, há um efeito cascata em todo o segmento de investimento, no segmento de ações, de bolsas e de commodities. Então, todo mundo perdendo, o chinês perdendo, o americano perdendo, em função dessa guerra comercial, né?
Agora, quando você fala que semana que vem o Trump vai colocar a tropa dele na rua para buscar um acordo com os chineses ou para buscar alternativas para evitar esse colapso na produção americana, no setor produtivo americano, Vladimir? Qual que é a
Olha,
mais possível?
o mais possível é buscar um acordo com os produtores americanos, com os chineses, porque você criando um ambiente um pouco mais favorável com a negociação, a primeira coisa que o mercado vai ver é o otimismo, né? Então, na partida do momento que os negociadores americanos chegarem para sentar com os chineses e começarem a buscar alternativas de seguirem negociando grandes volumes, que nem eles negociam, os americanos importando grandes volumes e os chineses também importando grandes volumes dos americanos, é a hora que chegar a um ponto e dizer, ó, nós vamos adequar algumas tarifas, outras não. Então, quando chegar aquele momento que tiver o pessoal na mesa de negociação, o mercado já vai começar a responder para o lado positivo. Então, nós já vamos ter as primeiras correções do mercado de commodities. E aí nós já vamos ver a soja voltando a trabalhar aí dentro de um patamar de 9, talvez um pouco acima de 9, e que isso não deve demorar. Então, esse é o primeiro passo. Na sequência, daí nós vamos vendo o que que vai saindo dessas negociações, porque a briga veio para se criar um ambiente para se negociar. Então, por isso que o Trump jogou pesado tanto com os chineses como na semana passada com os europeus com relação à taxação aí dos carros europeus em 10%. Ou seja, primeiro ele bate para depois ele vir dar um abraço e dizer, ó, como é que nós vamos fazer para acertar agora?
Isso aí bem na foto, né?
É, exatamente. E tem mais um fator aí que toda essa briga do Trump aí com relação a esses mercados todos é para sair bem na foto para os americanos, né? Ele já está começando a campanha dele para a reeleição em cima disso, né? Saindo bem na negociação com esse pessoal, automaticamente ele começa a melhorar a imagem dentro dos Estados Unidos para ele buscar a reeleição aí da presidência, né?
Vladimir, tecnicamente a gente tem um momento favorável para o produtor brasileiro, porque apesar da soja, do preço internacional estar tá caindo, ele teve, como você já lembrou, a valorização através de prêmio, através da valorização do dólar. É uma oportunidade pontual, na sua opinião, a partir do momento que o Trump colocar a tropa dele na rua? Acaba essa oportunidade ou não é uma oportunidade que veio para ficar, inclusive pode acontecer aí para as demais safras?
Não, eu acredito que essa oportunidade ela se abriu agora para sempre, Alex. Desde que também nós não colocamos algum Trump aqui no mercado brasileiro para tentar bater no chinês, né? Aqui na presidência, agora no final do ano. Desde que nós continuemos ainda um país parceiro dos chineses, que é o. Bom, a gente fala chinês porque é o maior comprador, né? E aí vai todos os demais junto. Então, o Brasil é um país exportador do agro, vai continuar, é o carro-chefe do Brasil. E ninguém que vai chegar em Brasília vai poder chegar lá e querer mudar as regras do jogo, né? Nós vamos continuar sendo grandes líderes aí no setor de exportação, do setor do agro todo, né?
Mas
E aí o que a gente espera é que continuemos ganhando espaço, Alex, nos mercados que vão crescer, né? Você pega hoje. A China vai importar aí na faixa de 102 a 105 milhões de toneladas. Em 2019, já há um indicativo que possa passar no novo ano comercial para perto de 110 milhões de toneladas. Então, esse mercado de 4, 5 milhões a mais que vai aparecer na China é um mercado que provavelmente 3, 4 milhões, aí uns 80% vai ser brasileiro. Então, tudo que crescer lá, a maior parte do espaço vai ser nosso. Então, isso já vem ser. Então, essa briga comercial ela só vai consolidando que o Brasil tem que ser o fiel do escudeiro. Como os chineses também estão incentivando muita produção de milho na Ucrânia, Alex, só para fazer um paralelo, que a Ucrânia também foi meio deixada de lado pelos demais países em função da guerra que ela teve com a Rússia, aí, que ela perdeu a parte lá da Crimeia, alguns espaços que continuam ainda em uma guerra civil lá dentro da Ucrânia. E os chineses estão estimulando a produção de milho lá na Ucrânia, investiram, financiaram, porque os chineses também vão ser grandes importadores de milho, já são grandes importadores, vão continuar, porque desde desse ano agora para frente eles também estão na era do etanol, na mistura do etanol na gasolina, e a base do etanol deles é a base com produção de milho. E como eles não têm, eles têm uma grande produção de milho, mas todo o milho já é consumido internamente. A busca deles agora é aumentar as importações de países que eles tenham garantia que possa abastecer no futuro, né? Então, ele já aponta que em 5, 6 anos eles vão estar importando 50 milhões de toneladas de milho. E como os americanos são grandes exportadores de milho e estão nessa situação, com essa briga, certamente o foco também é incentivar a Ucrânia a produzir mais milho. Incentivar a produção de milho aqui no Brasil com safrinha de milho para comprar milho brasileiro, para não depender totalmente, que nem eles dependem hoje, eles dependem da soja americana, porque não tem onde eles comprar umas 30 milhões de toneladas que eles compram lá nos Estados Unidos. Não tem outro fornecedor, nós não temos, a Argentina não tem, o Paraguai não tem, ninguém tem para atender esse mercado, né? Que é um mercado americano.
Vladimir, olhando então para o mercado interno, mercado brasileiro, a gente entendeu já que temos oportunidade futura aí para a soja, mas e o mercado atual? É de oportunidade também, não é? Os preços praticados nos portos melhoraram?
Olha, Alex, para todo mundo que temendo essa guerra toda comercial, as cotações de hoje teve negócios, e muitos negócios, nos portos brasileiros, principalmente Paranaguá, e os níveis que atingiram hoje teve negócio a R$91 aí para pagamento na metade do mês de setembro, que está próximo dos melhores níveis do ano. O melhor nível do ano para soja nos portos foi 92, e hoje nós tivemos 91, então, reais, né? Então, toda essa briga toda, ela acabou trazendo o mercado para cá e está mantendo as condições. E nesse momento, nós estamos com as cotações aí dentro dos melhores momentos do ano. Então, para o produtor que tem necessidade de caixa aí nas próximas semanas, tem dívida de máquinas, financiamentos agrícolas, tudo que ele tenha de coisa para pagar, ele está num momento aí favorável. Então,
ô, Vladimir, mas está tendo... está tendo comercialização? Porque uma coisa é ter oferta de preço, outra coisa é ter negócios efetivados, né?
Exatamente, Alex. Hoje teve, sim. Somente uma empresa hoje comprou 20 mil toneladas aqui no Porto Paranaguá, na faixa de R$91 para pagamento na metade de setembro. É, há indicativos que outros negócios também saíram em patamares de 90 para os meses de outubro, 89 para agosto. Então, os níveis variaram dentro desses patamares e os fechamentos estão fluindo. Muita gente está fechando. Então, ainda nós temos aí perto de 25% da safra para ser comercializada. Já não é muito volume no global da produção, mas ainda é um grande volume. Se a gente considerar que nós colhemos aí 118 milhões, nós temos quase 30 milhões ainda para ser negociadas nesse segundo semestre. Então, tem muita soja, tem muito comprador. E hoje foi um dia que nós tivemos aí provavelmente umas 30, 35 mil toneladas negociadas. Então,
mas a questão
perto do que vinha antes é pouco, né? Mas já é um bom volume negociado no dia. Né?
Pois é, isso que eu ia te perguntar. A questão do tabelamento de fretes, acabou a preocupação com o tabelamento de fretes?
Olha, continua ainda, porque tem muitas regiões ainda que ficou meio desconfigurado aí os valores perante o que era o normal de anterior, né? Então, hoje o que a gente viu muito negócio, por isso que os negócios estão sendo concentrados nos portos, os compradores querem receber a soja nos portos, justamente porque daí ele não tem o problema do frete. E daí como é que está chegando nos portos? Está chegando grande parte, tem muita soja chegando via trem, os portos brasileiros, os principais aí, Rio Grande, Paranaguá, São Francisco, Santos, todos têm trens que chegam nos portos. Nós temos negócios com comerciantes, com comerciantes cooperativos do interior e mesmo com cerealistas, que estão sendo realizados e transportados por caminhões próprios, né? Muita gente também tem caminhão próprio, e aí ele está levando pelo valor que tradicionalmente ele tem. E aí já começou a se abrir novos espaços aí para os caminhoneiros negociarem esses fretes aí, com condições aí do frete do retorno, porque existe uma necessidade grande de trazer soja para os portos para puxar o adubo dos portos aí, principalmente Paranaguá para o interior, porque nesse ano nós estamos com atraso aí na internalização do adubo, né? Então, há uma necessidade grande de continuar chegando grãos nos portos para puxar o adubo para o interior, né?
A gente encerrou o mês de junho com um volume até expressivo, né? Recorde, se eu não me engano, de exportação, né, Vladimir? Mas podia ser melhor? É isso? É essa a avaliação que a gente faz?
Olha, o mês de junho nós tínhamos um potencial de exportar quase 13 milhões de toneladas se tivesse fluindo tudo bem, se tivesse caminhão fluindo bem, trem fluindo bem, os portos embarcando bem, poderíamos estar chegando perto de 13 milhões de toneladas. Chegamos a 10,4 milhões de toneladas no mês de junho. Ou seja, o número ficou bem menor do que era o potencial. Mas o mesmo o número ficando abaixo do potencial, o número de 10,4 é o melhor junho da história, Alex. Nós estamos com o fechamento de junho com o recorde histórico. E tirando o mês de maio passado, que foi o mês que teve o recorde histórico de embarque, E de maio do ano passado, o mês de junho agora, anterior aí, foi o terceiro melhor mês da história do Brasil.
Podia ter chegado, então, a 13 na sua avaliação.
Exatamente. Poderia ter um potencial de 13 milhões, que é próximo do limite do nosso esportes hoje, né?
Ô, Vlamir, outra pergunta, a questão da demanda interna. Você falou aí que ainda a gente tem para negociar 30 milhões de toneladas, né?
Isso.
A demanda externa deve ou tende a continuar diante dessa falta de interesse dos chineses pelo mercado americano? E ainda assim, tem oferta para atender a demanda interna? As indústrias?
Tem, Alex. Nós temos, como nossa safra foi boa, safra boa aí, 118 milhões, foi uma safra, uma das melhores safras, nós temos aí uma necessidade interna ainda hoje das indústrias comprarem entre 10 e 12 milhões de toneladas. Elas já estão cobertas com mais umas 10, 12. Elas vão trabalhar aí esse restante de ano aí até o começo do ano que vem aí para esmagar mais umas 22, 24 milhões. Então, essa é a demanda interna. E daí nós temos aí mais umas 15 a 20 milhões de toneladas que poderão ser exportadas. Então, tem o grão para o mercado interno e também temos um volume aí para ser colocado no mercado externo. O mercado internacional é comprador e agressivo justamente porque se abre um buraco possível de praticamente 30 milhões de toneladas nos Estados Unidos, né? Ou seja, no novo ano agrícola americano, se eles não comprarem, se os chineses não comprarem nada nos Estados Unidos, tem um buraco de 30 milhões. Eu acredito que eles vão comprar porque eles já compraram um bom volume. Bem, eles vêm cancelando alguns contratos, mas eles compraram já muito grão a futuro americano. Mas esse grão brasileiro, ele tem espaço, vai continuar sendo exportado. E eu acredito que mesmo que nós tivemos uma boa safra, nós vamos passar o ano comercial com estoque bem baixo ou próximo de zero de soja. Então, lá na virada do ano, na boca da nova colheita, nós vamos ter pouca soja, né? Temos que torcer que o clima favoreça, que o plantio se dê no cedo para a gente não ter atraso no início da colheita, lá no final de janeiro, começo de fevereiro, quando começa a colheita. Se nós tiver algum atraso, nós vamos ter pouca soja aí para trabalhar no começo do ano de 2019. Então, aí pode ter uma reação interna na virada do ano por falta de soja aqui. Mas tem soja hoje ainda para trabalhar sem problema.
Ok. Vlamir, tem pergunta aqui do Samuel. Ele é lá de Sabáudia, aí no Paraná mesmo. Vlamir, no mês passado, houve negócios no Porto a R$ 90,00 para a safra nova e assim R$ 80,00 para o produtor no norte do Paraná. Lá em Londrina, ele relata aqui. Você acha que volta esses patamares para a safra nova, safra 2019?
Olha, Alex, eu acho que volta, mas pode demorar, né? Porque hoje, só para fazer um comparativo, hoje o mercado está 82, 84 nos portos aí para a safra nova, em função dessa queda que teve em Chicago, né? Então está distante dos níveis. O que nós temos é o potencial, porque o mercado pode crescer lá em Chicago e trazer esses números para cima. Então há um potencial aí até o final do ano recuperar um pouco, mas esse nível de R$ 90 que teve futuro foi um excelente número, né? Se a gente olhar pelo câmbio da época, é um mercado que estava trabalhando em cima dos 10,70 em Chicago. Então é um nível que nem eu citei para você. O mercado hoje trabalharia tranquilamente 10 e 10,5. Ele estaria navegando dessa condição, dando condição favorável para os compradores, para a China ter esmagamento e margem de lucro. Mas naquele momento que trabalhou na 90, ele estava acima de 10,70 em Paranaguá, com um prêmio também bastante atrativo. Então a cotação do momento era muito boa. E agora nós poderemos chegar a R$ 90,00, mas proporcionalmente em dólar o nível vai ser menor, né? Porque nós estamos com um dólar bem mais valorizado que estava na época, né?
Quer dizer, o mercado futuro ele está parado, as negociações estão paradas por causa do preço e também por causa do tabelamento, né, Vlamir?
É, dois fatores, né? Ele está parado porque caiu muito do mercado internacional, daí os valores hoje de 80 a 83 que tem girado é muito abaixo do que o pessoal vendeu e daí ninguém quer vender. Ou mesmo com o prêmio melhorado, que está para futuro também, o pessoal não tem interesse. E a condição do frete futuro aí, hoje as empresas acham com dificuldade de fazer fechamentos justamente pela garantia do valor aí do frete lá na frente, né? Você ter um frete condizente com a realidade, se fechar um valor e E depois você tem que seguir outra tabela, vem ajuste de tabela, e daí você tem que seguir com um valor diferente. Então, esse é um problema, ainda tem que ser definido. E agora jogaram lá para o final de agosto.
Pois é.
O Brasil está complicado nessa situação, porque nós precisamos resolver logo, né? E enquanto não resolver essa questão da questão do frete, os negócios futuros vão ficar enroscados.
Muito bem. Meu caro Vlamir, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volto sempre, viu, Vlamir? Próxima. Está aí Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, conversando com a gente sobre o mercado da soja, traçando vários cenários, trazendo aí as perspectivas para os preços da soja. Vamos aos números finais de negociação no dia de hoje, lá em Chicago. Julho fechando a 8,48, 5,5 de baixa, 5,5 de baixa também para agosto, que fechou a 8 dólares e 53, setembro 8,64, 5,25 de queda, e novembro 8,64, uma queda de 5 pontos mais 25. Vamos ver o milho. O milho acabou encerrando com alta, 5 pontos de alta em média aí nos principais vencimentos. Julho fechando a 3,42, setembro 3,52, dezembro 3,64 e o março de 2019, 3 dólares e 74 centes por bushel. E para finalizar, o trigo, julho 4,91, subiu 11,25. Setembro, 4,91 também, alta de 10,75. Dezembro, 5 dólares e 6, alta de quase 10. E o março de 2019 subiu 9 pontos a 5 dólares e 21 centes por bushel. Peso maior em cima da soja, portanto, nas negociações dessa terça-feira lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.